Hoje eu fiquei com isso muito forte no meu coração. E Deus quer que eu fale para vocês que tem esperança. Tem esperança. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Mas Ele quer que você saiba que tem esperança. Tem esperança. Você não está sozinho. A palavra diz assim, que neste mundo nós teríamos aflições. Nós passaríamos por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estou com você. Eu não te prometi que seria fácil. Mas eu não disse que eu te deixaria sozinho. Eu não te prometi que seria fácil. Mas eu não disse que você estaria sozinho. Eu sou com você. Eu nunca, nunca, nunca vou te deixar. E eu jamais, jamais vou te abandonar. Há esperança. Há esperança. Coloque isso no teu coração essa noite. Ele é Deus e Ele está aqui. E há esperança. Há esperança para qualquer coisa que você esteja enfrentando. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai e há esperança. Há esperança. Não tem nada, nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus prometeu para Abraão e para Sara que eles seriam pais, mas eles já eram avançados em idade. Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90. E a palavra de Deus diz que o útero dela já era adormecido. Que humanamente falando era impossível uma mulher gerar filhos aos 90 anos. Mas Deus deu a promessa a Abraão de que através dele, ele abençoaria todas as nações. E eles se firmaram nessa promessa. E a palavra fala que em determinado momento, Abraão recebeu anjos do qual falou para ele: Abraão, daqui um ano eu voltarei na tua casa e Sara estará com o filho nos braços. E a palavra diz que Sara riu internamente. Ela riu dentro dela. Ela não estava presente naquele momento. Mas diz que esses anjos viraram para Abraão e falaram: por que que Sara ri? Acaso algo demasiadamente difícil para nosso Deus? Não há nada, nada que seja impossível para Deus. E assim foi feito. Sara gerou Isaac. A palavra também diz que quando o anjo apareceu para Maria e disse que ela geraria um filho gerado do Espírito Santo, que seria o Filho de Deus aqui na terra, diz que ela falou para o anjo: como isso pode acontecer? Eu sou uma moça, eu não me casei. E ele virou para ela e disse: acaso algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não tem nada, nada, nada que Ele não possa fazer. Ele é o teu Pai. Ele se importa com você. Talvez você possa pensar: você não sabe o que eu passo. Ele sabe. Realmente eu não sei. Mas Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. E Ele não te deixou sozinho. Ele é por você. Ele é com você. E Ele está aqui essa noite. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero encorajar vocês e a mim. Essa é a função da igreja. Nós nos reunirmos para nos encorajarmos. Para proclamarmos que Jesus vive. Ele vive. E encorajarmos uns aos outros a vivermos aqui nessa terra como filhos de Deus, tendo esperança. Tendo esperança. É para nós enchermos o nosso coração de esperança. Tudo neste mundo está se degradando. É algo inevitável. Céus e terras vão passar. Esse mundo vai passar. Tudo vai se degradar. Todos os dias nós vemos no nosso corpo envelhecer. Todos os dias. Entra ano e sai ano e você olha no espelho e você não é mais o mesmo. Isso é inevitável. Não tem como a gente impedir. Nós vivemos num mundo corrompido, porque o pecado entrou na humanidade. E tudo foi contaminado. Mas Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra com esperança, como filhos de Deus, porque nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Um dia eu e você vamos deixar este mundo até que Jesus venha. E vamos morar eternamente com nosso Pai. Então nós não somos daqui. Mas nós temos um corpo. E nós temos que lidar com esse corpo todos os dias. Você é espírito, eu sou espírito. Nós temos um espírito. E é esse espírito que vai para Deus. O espírito volta a Deus, mas a carne que é pó, volta ao pó. A nossa carne, o nosso corpo não vai para o céu com a gente. Ela é a nossa carne e é nela que está todos os nossos sentimentos. É com ela que nós guerreamos todos os dias. Porque é nela que está todos os sentimentos que nós temos durante um dia. Tristezas, alegrias, ansiedades, preocupações. Tudo isto é dessa carne que é como uma roupa que você veste. Mas não é quem realmente você é. O pastor Alan fala que é um macaco pendurado em nós. Porque nós somos o espírito. Mas nós temos que lidar todos os dias com o nosso corpo, que é a nossa carne, que não quer nada com Deus. A sua carne não se converte. Por isso que nós temos uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Porque quando nós aceitamos Jesus, foi dado luz e vida para o nosso espírito. Então nós temos vida dentro de nós, a vida de Deus. Mas a nossa carne não tem vida. Ela tem uma sentença de morte, como eu falei para vocês. E todos os dias é contado esse dia para que ela morra. Ela vai ficar aqui, ela vai perecer com esse mundo. Mas o nosso espírito não. Ele nunca vai deixar de existir. Tanto para viver com Deus ou não. E essa é uma escolha que nós fazemos agora. Nesse tempo que se chama hoje. Nós escolhemos aonde nós vamos viver eternamente, é agora. Essa é a oportunidade de nós escolhermos viver eternamente com o nosso Pai, com o nosso Deus. E todos os dias Ele nos convida. Vinde a mim, Thaís. Escolha a mim. Viva para mim. A palavra de Deus diz assim, que aquele que quiser ir após Jesus tem que negar a si mesmo, apanhar a sua cruz e seguir a Ele. Então todos os dias nós temos que negar a nós mesmos para escolhermos viver para Deus. Mas tudo nesse sistema desse mundo coopera contra a vontade de Deus. Tudo que você vê, tudo que você pode sentir é contra as coisas de Deus. Eu vi um estudo, até compartilhei com o pastor Júnior, que nunca houve tantos casos de pessoas sem encorajamentos, de pessoas desanimadas, de pessoas sem esperança. Há um tempo atrás eles fizeram um estudo de que as pessoas tinham anseios de adquirir coisas. E foi levantado agora há pouco tempo de que nesses últimos anos as pessoas têm enfrentado tanto desencorajamento que elas têm lutado para sobreviver, para levantar a cada manhã e conseguir passar um dia vivo. Porque tudo coopera para a destruição nesse mundo. Mas eu vim falar para vocês essa noite sobre esperança. Sobre uma esperança que esse mundo não tem. Sobre uma esperança que você não vai conseguir ouvir no noticiário. Sobre uma esperança que você não vai conseguir ouvir lá nos anúncios do Facebook, do Instagram ou de qualquer outra rede social. Não. Essa esperança está na palavra de Deus. O único lugar que você vai ter esperança é em Cristo Jesus. Não tem nada, nada neste mundo que você pode pegar como segurança. Muito pelo contrário. Tudo que você vê aqui vai te desanimar, vai te desencorajar. Mas se você colocar toda a tua esperança, todas as tuas forças em conhecer a Deus todos os dias, você vai revigorar o teu coração. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 3:8 que a palavra de Deus é como um remédio para o nosso corpo e alma. Ela é saúde para os nossos ossos. Olha que maravilhoso. Ela é remédio para o nosso corpo e alma. Quando nós vamos a um médico, o médico receita lá um remédio. E ele fala assim, olha, você vai tomar esse comprimido tantas vezes, de tantas e tantas horas. Não é assim, geralmente? A mesma coisa a palavra. Se você acolher ela no teu coração, se você escolher um momento do teu dia, ficar lá sozinho, em qualquer cantinho que você possa ficar sozinho, e colocar aquela palavra dentro do teu coração, lendo ela, meditando nela, ela vai se tornando um remédio para a tua vida, porque ela vai sendo a solução para aquilo que você busca. A palavra mesmo diz que ela, mesmo falando dela, que ela é viva, é eficaz, ela é poderosa, ela tem poder de entrar no nosso coração e curar, de animar, de revigorar, de trazer esperança. Então nós precisamos passar um tempinho do nosso tempo, do nosso dia, na presença de Deus. É difícil? É, nós temos muitos afazeres, mas nós precisamos nos empenhar para nós nos mantermos encorajados, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus. Lá no livro de Tiago, fala assim, que para nós aguardarmos a vinda do nosso Senhor Jesus, como um lavrador que aguarda o precioso fruto da terra. Como é que um lavrador aguarda? Não é de um dia para o outro. Quando ele planta aquela semente na terra, ele vai lá no dia seguinte, ele não tem expectativas que lá já tenha uma planta ou algo já brotado ali. Muito pelo contrário, no dia seguinte ele vai lá fazer o quê? Cultivar, vai lá regar, se precisar adubar, ele vai adubar, e ele vai cuidando, com paciência. E assim que lá no livro de Tiago fala, para nós aguardarmos a vinda do Senhor, com paciência, Ele virá, breve Ele voltará, eu vou encher meu coração de esperança, Ele é o meu Deus, Ele cuida de mim. A palavra diz, para todos os dias do ano, existe uma promessa. Eu vi isso num estudo bíblico, que para cada dia do ano, durante um ano inteiro, existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Olha que maravilhoso. Todos os dias você tem uma promessa de Deus para você. Nós temos esperança na palavra de Deus. Ele é a nossa esperança. Nós podemos colocar toda a nossa confiança nele. Ele tem cuidado de nós. E como nós fazemos isso? Vamos abrir as Bíblias em Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Eu posso ter alegria. Eu posso ter alegria. É uma alegria que não condiz com o mundo. É fora do mundo. No mundo, você precisa ter alguma circunstância para você se sentir bem. Precisa estar acontecendo alguma coisa para você ter um ânimo, para você ficar feliz, né? Mas com Deus é diferente. Você pode ter alegria porque você tem esperança que Ele tem cuidado de você, que Ele é por você, que Ele não vai te deixar. Então você enche o teu coração da palavra, daquilo que ele diz, do que Jesus diz, não do que o mundo está te oferecendo, mas daquilo que ele, Jesus, está te dando e já te deu na cruz do Calvário. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Aqui não está falando que você não pode andar ansioso, muito pelo contrário. Né? Ansiedade é algo que a gente luta todos os dias, todos nós lutamos com ansiedade, todos nós lutamos com desânimo. Todos os dias você vai ter que ter alguma luta aqui. Talvez a minha luta não seja igual à sua, mas todos os dias nós lutamos com alguma coisa. E aqui ele está dando um ensino para nós precioso. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e de súplicas com ações de graça. Olha o conselho que está dando aqui para nós. Vocês não precisam andar ansiosos. Vocês podem se chegar a Deus e fazer conhecidas diante do teu Pai tudo aquilo que você precisa, todas as suas solicitações. Como é que eu faço isso, Thaís? Quando você escolhe um momento do teu dia, fala, Pai, eu estou aqui, na tua presença. Eu preciso do Senhor cuidando dessas coisas para mim, que eu não sei cuidar. Eu não sei cuidar de mim mesmo. Eu não sei fazer essas coisas por mim mesma. Mas eu preciso do Senhor. E eu dou a Ti, Senhor, toda a glória. Eu dou a Ti, Senhor, todos os louvores. Eu dou a Ti toda a honra, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor sabe do que eu preciso. E você pode até falar o que você precisa, seja o que você esteja passando. Ele é o teu Pai. Mas eu, Pai, eu dou a Ti o lugar que é devido ao Senhor, a glória que é devida ao Senhor. Eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te glorifico. E você louva e salmodia a Deus por aquilo que você precisa, agradecendo a Ele porque você tem esperança no seu coração, que Ele é o teu Pai e Ele tem cuidado de você. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus, que ultrapassa todo o teu entendimento. Quando você escolhe ficar na presença de Deus, existem algumas coisas que você não vai entender, porque ultrapassa o teu entendimento humano. Você vai receber de Deus uma paz e um descanso tamanho que você não consegue entender com a sua mente natural. Aliás, a vida com Deus, você nunca vai conseguir entender com a sua mente natural. Porque a sua mente natural, ela só entende as coisas deste mundo. O teu espírito entende as coisas de Deus. E quando você está passando tempo com a palavra de Deus, você está alimentando o teu espírito, que é quem realmente você é. Quem é você de fato, quem eu sou de fato e de verdade, é espírito. Como eu já falei aqui para vocês, essa carne, esse corpo vai passar. Então existem coisas que você não consegue entender como que funcionam, porque elas são espirituais. E aqui Paulo está falando que essa paz, que ultrapassa todo o seu entendimento humano, vai guardar o teu coração e a tua mente num lugar de perfeita paz em Cristo Jesus. Sabe aquela hora que você não sabe por quê? Você está passando um turbilhões de coisas, de circunstâncias, mas você tem paz e você não sabe explicar por quê? Porque você tem escolhido fazer diante dele todas as suas petições, todas as suas solicitações. E você tem escolhido agradecer a Ele, louvar a Ele, porque Ele é o teu Pai e tem cuidado de você. E essa paz vai enchendo o teu coração, essa paz vai inundando a tua vida, essa paz vai te curando, vai te libertando, vai trazendo paz. A palavra é remédio, ela é remédio, ela cura. Jesus é o nosso sarador. Nós precisamos colocar essa palavra dentro do nosso coração. A palavra diz que onde está a palavra? A palavra está perto de mim, no meu coração, na minha boca. Você precisa escolher um tempinho do seu dia e ficar falando essa palavra. Confessar a palavra é muito importante. E durante algum tempo eu achava que o tempo que eu estava confessando a palavra, o tempo que eu estava lá na minha casa, falando, Jesus, eu faço conhecidas diante do Senhor as minhas petições, com louvores e ações de graça, porque a tua paz excede todo o meu entendimento, o Senhor guarda meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, o Senhor é tudo aquilo que eu preciso, o Senhor é minha provisão, e eu falava a palavra, eu pensava comigo, antes, né, quando eu não tinha entendimento, eu pensava assim, de tanto eu falar, Deus vai ser convencido, vai falar, tá bom, Thaís, vou te atender, você está pedindo muito aí, vou mandar para você o que você está pedindo. Mas conforme eu fui passando tempo com essa palavra, o Espírito Santo foi me ensinando que não é dessa maneira. Deus, ele é imutável. Ele nunca vai mudar. Tudo que ele tinha que fazer por mim e por você já foi feito. Mas quando eu estou confessando essa palavra, Thaís está sendo convencida de quem Deus é para ela. Então quem precisava ser convencido não era Deus, nunca foi. Ele é Deus, mas era eu mesma. Thaís precisava ser convencida de quem Deus é para ela. Por isso eu passo tempo falando essa palavra. E essa palavra, ela vai criando raiz dentro de mim. Ela vai ficando fortalecida. Vai criando algo sólido lá dentro de mim. E quando eu vou enfrentando as circunstâncias, eu vou tendo as respostas que eu preciso. As respostas de tudo que você precisa. Tudo, qualquer circunstância, está na palavra. Tudo que você precisa, qualquer coisa que você precise e você esteja enfrentando, tem resposta para você, tem resposta para mim. Eu preciso escolher conhecer quais são essas respostas. Eu preciso escolher passar um tempinho do meu dia. Mas Thaís, para mim é tão difícil, eu fico só um tempinho, que seja um tempinho, 5 minutos. Começa com 5 minutos. Ah, mas 5 minutos é muito pouco, então começa com mais. Mas comece, escolha, fique lá. Deixa Deus entrar dentro da tua vida e fazer todas as mudanças que Ele quer fazer, como um pai que quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de mim e de você. É o que Ele mais se alegra em cuidar de cada um de nós. E você vai colocando essa palavra e tudo vai mudando na sua vida. E você vai enfrentando uma circunstância nem sabendo como. Você nem imagina como. Não tem nada que Jesus não tenha sofrido em nosso lugar. Ele foi tentado em todas as coisas, a palavra diz. Ele foi tentado em todas as áreas para que eu e você pudéssemos superar aquilo que Ele superou na cruz do Calvário por nós. A palavra de Deus diz que no momento em que Jesus iria ser crucificado, lá no Getsêmani, diz que Ele suou gotas de sangue. Estudiosos falam que esse é o estado de maior estresse de uma pessoa. Que o nível maior de um ser humano de estresse é suar sangue. E a palavra fala que ele suou gotas de sangue antes de ser crucificado. Naquele momento, Jesus clamou ao Pai: Senhor, Senhor, se tem alguma coisa, se tem algo que eu possa ser diferente, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Esse foi o amor de Jesus por mim e por você. E ele foi para aquela cruz, sem pecado algum. Ele foi tentado em todas as coisas, mas a palavra fala também lá no livro de Tiago, que não tenha nenhuma tentação que você não suporte. E que junto com essa tentação vai vir um escape de Deus para a sua vida. Não tem nada, nada que Ele vai te deixar sozinho. Ele sempre vai estar com você. Você não está sozinho. Talvez você possa pensar essa noite, aí eu não suporto isso mais. Isso é muito forte dentro de mim. Ele está com você. Ele é por você. Você não está sozinho. Ele só precisa que você confie nele. Às vezes, nas nossas vidas, a gente quer o controle. E com Deus é diferente. Nós pensamos assim: Deus, me mostra o seu plano, mostra qual é a tua vontade para a minha vida e eu vou decidir se eu vou ou não. Muitas vezes a gente pensa assim, não é? Mas com Deus não é assim. Andar em fé, confiar em Deus é assim. Você dá passos e ele te mostra um pedacinho do plano. Você dá outro passo e ele te mostra outro pedacinho do plano. E você vai andando, sem ver nada, mas confiando nele. Confiando no que ele é para você. Ele nunca vai te deixar. Essa é a nossa confiança. Mas às vezes a gente quer fazer o controle, ao contrário. Nós queremos o controle das nossas vidas. Por que que muitos de nós andamos às vezes ansiosos e preocupados? Porque nós queremos resolver coisas que nós somos impossibilitados de resolver. Às vezes você quer cuidar de coisas e mudar coisas que você não consegue. Mas Deus quer ajustar essas coisas para você. Ele quer que você entregue para Ele. Entrega para mim. Ele pede todos os dias: Thaís, confia em mim. Ninguém pode andar com Deus sem confiança. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir andar com Deus sem confiar nele. Nós precisamos confiar nele. Senão nós não vamos conseguir dar passos. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias também em Lamentações de Jeremias. Eu amo essa palavra. Lamentações 3:21. Essa palavra me ajuda muito, muito, muito. Eu confesso ela com muita frequência na minha vida. Todo mundo achou? Contudo, eu quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesma: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro e salvação que vem do Senhor. Contudo, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Escolha passar tempo do seu dia com o que te dá esperança. Nós precisamos estar juntos de pessoas que nos dê esperança, que enche o nosso coração. Sabe, tem coisas que às vezes a gente escolhe que vai trazer coisas até ruins para nós. Noticiários, lugares, você precisa estar atento a isso, né? Com quem você tem escolhido passar o seu tempo? Ah, eu escolho passar meu tempo com bastante notícias, né? Ouvindo várias notícias. Aquilo vai entrar dentro do teu coração. Aquilo vai trazer medo, tormento. Não tem esperança num jornal. Nunca vai ter. Ah, eu tenho escolhido passar o tempo com uma pessoa e essa pessoa, ela é tão triste. Ela sempre fica triste, ela sempre está triste. Se no momento você não pode trazer uma palavra de esperança para essa pessoa, se nesse momento você não tem como ajudar essa pessoa, porque você está precisando de uma palavra para ser encorajado, então não fica perto dessa pessoa nesse momento, porque isso não está fazendo bem para você. Você precisa tentar o que você está fazendo para que você tenha esperança, para que você tenha bom ânimo. Nós precisamos colocar dentro do nosso coração coisas que vão trazer resultados para nós. Porque a gente pode ficar aqui falando um para o outro: olha, vamos ter esperança, vamos encher o nosso coração de vida, da palavra. Mas se vocês não decidirem, se eu não decidir realmente passar um tempo do meu dia com essa palavra, passar um tempo do meu dia orando em outras línguas, passar um tempo meditando, adorando, confessando a palavra, as coisas não mudam. Não mudam. Mas se você escolhe, mesmo que seja um pouquinho, uma polegada faz diferença. Hoje você escolhe um pouquinho, amanhã você fica outro pouquinho, outro dia você fica outro mais um pouquinho, e quando você vê, você foi mudando. Aqueles sentimentos que às vezes tinha dentro de você, não tem mais. Eles vão saindo, perdendo força. Por que que eles vão perdendo força? Porque você foi fortalecendo o teu espírito. Você foi colocando a palavra dentro de você como um remédio que cura o teu coração, que cura a tua alma, que cura todo o teu corpo. E aquilo foi mudando a sua vida. Aquilo foi trazendo esperança para você. Teve uma época da minha vida que eu estava passando um momento onde eu estava muito deprimida. E eu colocava uns louvores. Eram louvores, mas eles eram bem assim, umas músicas mais lentas, muito bonitos louvores, mas eram umas músicas bem lentas, bem assim, suaves. E toda vez que eu colocava aqueles louvores, eu chorava muito. Aí que eu chorava, aí que eu chorava. E um dia eu estava lá em casa chorando muito, ouvindo aquelas músicas, aqueles louvores. Aí minha sogra chegou lá, dona Giza. Ela chegou, o que você está fazendo? Ela olhou para mim, eu me derramando em choro. Falei, ah, eu estou aqui orando. E tudo. Ela falou assim, desliga essa música aí, desliga esse som aí. Ela falou, minha filha, se você continuar ouvindo esse tipo de música nesse momento, você vai chorar mais ainda. E realmente, naquele momento, aquilo para mim não estava me ajudando. Eram louvores lindos, mas aquela melodia, naquele momento, aquele tom de música, para aquilo que eu estava passando, estava me deixando triste. Eu estava ficando mais triste. O Daniel falou, abre essa quarta, acende essa luz, deixa o sol entrar, desliga esse som. Vamos, ânimo. Talvez um corinho mais animado, né? Mas existem coisas que a gente vai fazendo que vai mudando. Nós precisamos dar alguns passos de algumas coisas que a gente faz. Né? Se você passa o dia inteiro, às vezes, né, falando, ah, murmurando, reclamando, né? A murmuração é o contrário da fé. A fé, você coloca a palavra que te traz esperança, né? Você bendiz o Senhor. E a murmuração, você faz tudo ao contrário, né? Não vai dar certo. Tem pessoas que você fala assim, meu Deus. Nós precisamos trazer esperança. Coloca a palavra na tua boca, no teu coração. Vamos nos encher daquilo que vai mudar as nossas vidas. Porque no mundo não tem esperança. E muitos de nós às vezes ficamos nos perguntando, mas por que que as coisas estão assim? Por que que as coisas estão tão difíceis? Né? Foi Deus que quis que tudo isso acontecesse? É Deus que quer que as coisas sejam esse caos? Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz assim, que para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos curar. Jesus veio para encher as nossas vidas. Ele quer que nós tenhamos uma vida aqui com esperança. Ele quer que a gente viva aqui como filhos de Deus, trilhando um caminho de que eu não seja mais aquela pessoa que eu era ontem. É importante eu desejar conversão, gente. É importante a gente entender isso no nosso coração. O que é uma conversão? É uma mudança de rota. Conversão é mudar de rota. Então, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós precisamos deixar aquela vida velha para trás. Nós precisamos escolher uma outra vida com Deus. E é isso que eu estou compartilhando com vocês essa noite. Uma vida onde você vai escolhendo todos os dias passos, passos. Passos. E quando você olha para trás, passaram-se anos e você não é mais aquela pessoa, porque você deixou Jesus te transformar, você deixou Jesus fazer as mudanças que precisa ser feita no teu coração, na tua vida. A palavra de Deus diz assim, muitas pessoas usam isso, né? Ah, Jesus, né? Ele era Jesus e ele andou com os pecadores, Jesus ia em todos os lugares. Eu sempre falo, nós precisamos atentar muito para o que a palavra diz.
Não era Jesus que ia nos lugares. Os lugares, as pessoas procuravam Jesus. E Jesus sempre recebia pessoas que queriam mudança. Todas as pessoas que tiveram com Jesus mudaram suas vidas. Não tem um relato na Bíblia, de alguma pessoa que teve um encontro com Jesus e não foi curada, e não foi transformada, e não foi liberta. Todas elas, em qualquer condição que elas encontraram Jesus. Um fariseu, um publicano, um coletor de impostos, seja quais foram, prostituta, beberrões, os seus discípulos e o Senhor andam com beberrões, quais foram, todos eles, não teve um que teve encontro com Jesus e ficou do mesmo jeito, todos eles receberam o poder de Deus para mudar a vida deles. Nós temos o poder de Deus, a graça de Deus para mudar toda a nossa vida. É disponível para mim e para você. Todas as vezes que alguém tinha com Jesus e ele perdoava o pecado, ele sempre falava, vai, você é perdoado, mas não peque mais. Seja livre. Liberdade, ser livre em Cristo Jesus, é você ser livre para viver como um filho de Deus. Sabe o que é isso? Você falar para a sua própria carne, eu posso viver pecando. Mas eu não vou viver pecando, porque eu amo meu Deus, eu amo Jesus, e me constrange viver no pecado, me constrange viver uma vida de pecado. Jesus pagou um preço muito alto para mim viver de qualquer jeito aqui. O preço que Jesus pagou naquela cruz foi muito alto para mim viver uma vida de qualquer maneira aqui nessa terra. Ele me resgatou com precioso sangue. Não foi com ouro, com prata, com coisas corruptíveis, com coisas que têm valor. Não. Foi por algo que não tinha como eu pagar para me viver de qualquer maneira aqui nessa terra. Nós precisamos escolher todos os dias viver para Ele, andarmos com Ele. E para isso nós temos a graça dEle, o amor dEle nos acolhendo. Ele sempre está perto de nós. Não tem nenhuma vez que alguém esteve com Jesus que ele lançou essa pessoa fora. Muito pelo contrário. Ele sempre falava, deixa vir a mim, vem a mim. Todas as vezes ele recebeu essas pessoas, ele acolheu as pessoas. E é isso que ele fala para nós essa noite. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Ele quer cuidar de qualquer coisa na tua vida. É que Ele quer sarar qualquer ferida que você tenha. Ele quer. A graça de Deus, ela é o suficiente para nós vivermos aqui nessa terra. Porque ela é conosco. Ele não nos deixou órfãos aqui. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O próprio Deus habitando dentro de nós. Nos ensinando todos os dias a andarmos como filho de Deus aqui na terra. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. O amor de nos transformar em filhos de Deus. Então eu quero encorajar cada um de nós essa noite a passar mais tempo com a palavra, a encher o nosso coração com a palavra, para nós termos esperança, para nós termos algo sólido dentro de nós, algo vivo. Escolha um momento do seu dia, passar tempo com Deus, e você vai ver o quanto você vai ser encorajado. O quanto muitas coisas que você acha que não tem respostas, vai ter respostas. Porque Ele vai estar cuidando de você. Amém.